ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E desta vez o nosso assunto será o GP de Mônaco de 2022, a sétima etapa do campeonato, que teve vitória de Sérgio Pérez, né? A Fórmula 1 tendo aí um vitorioso diferente, que não seja Charles Leclerc e Max Verstappen, sendo que, né, pensando na luta pelo título, Verstappen ampliou sua vantagem em relação ao Leclerc. Leclerc saiu bastante irritado de Mônaco, sentiu que a Ferrari desperdiçou uma oportunidade valiosa de voltar com mais força à luta pelo título, sendo que o Pérez está chegando, hein? O Pérez agora com essa vitória fica relativamente perto do Verstappen aí, são só 15 pontos que separam o Max Verstappen, que ainda é líder, do Sérgio Pérez, o terceiro colocado. Então tem muita coisa para a gente debater nessa luta entre Red Bull e Ferrari, de Verstappen e Leclerc, e como que o Pérez surgiu. Então é disso que a gente vai falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, Mônaco, né? A gente sabe que Mônaco não é uma pista que proporciona ultrapassagens e muita variação, então é muito mais um jogo de xadrez, né? Basicamente você tem a vantagem da posição de pista, né, que se fala tanto em Mônaco, né, você ter a vantagem da posição de pista e tomar as decisões estratégicas que sejam corretas para você manter a sua posição de pista caso você esteja em vantagem, né? E foi nisso que o Leclerc, pelo menos, saiu falando que a Ferrari cometeu vários erros, né? De que, pô, a gente é uma equipe, a gente está junto, a gente vai voltar mais forte, mas a gente não pode continuar fazendo isso porque, de tempos em tempos, pontos e pontos são desperdiçados para o seu rival direto, né? Nesse caso, ele saiu até em desvantagem em relação ao Verstappen. Ficou essa sensação, Lucas, para você também, de que foi a Ferrari, depois de ter feito a primeira fila no sábado, na corrida, terminando em segundo e quarto, né? O Leclerc foi da pole position para o quarto lugar. Ficou realmente essa sensação de que a Ferrari jogou uma corrida no lixo, ou foi uma mistura também de que, pô, a Red Bull mandou bem, a Red Bull também soube aproveitar oportunidades? Qual que é, assim, o seu veredito mais amplo, assim, para resumir o que foi esse GP de Mônaco?
Fala, Bruno, fala, galera. Olha, até acho que a Red Bull e especialmente o Pérez mandaram muito bem, né? Agora, no circuito como Mônaco, largar em primeiro e terminar em quarto com o carro que parecia ser o mais equilibrado para a pista, eu acho bem dolorido, hein? Bem dolorido. Acho que realmente, assim, o Leclerc tem alguma razão, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que colocar na conta, lógico. Por exemplo, a própria situação da corrida com chuva, pista secando, que acho que joga um tempero que aí essa questão da posição de pista nem sempre é favorável. Mônaco é um circuito curto, né? Então, e normalmente, né, Bruno, a gente sempre fala aqui das estratégias de parada, né? O teu overcut, que é quando você para depois, o undercut, quando você para antes. Mônaco é uma pista que, historicamente, o overcut, né, parar depois, funciona até melhor, o que protege normalmente quem está na frente, né? Ou seja, por isso que a posição de pista se torna mais importante. Só que essa condição variável de tempo acabou influenciando isso, né, Bruno? Então, acho que foi um contexto mais complexo do que um GP de Mônaco normal. Agora, que é dolorido o cara disputando o título, né? Largar na pole em Mônaco e terminar em quarto, acho que não tem como. Leclerc, com certeza, passou uma noite bem difícil.
Pois é, né? Acho que ele saiu bastante chateado, e é o que você falou, né, Lucas? Acho que numa corrida em Mônaco, quem larga na pole position torce para que a corrida seja a mais normal possível, né? Com menos variáveis, uma corrida tranquila, porque basta você fazer a sua parte minimamente bem, né? É uma pista em que você não vai ser ultrapassado, é uma pista que, a menos que aconteça uma coisa muito fora do normal, você fica mais no contrapé, né? Alguém te pega no contrapé na estratégia. E para o Leclerc, acho que não foi uma boa notícia quando ele viu ali o céu supercarregado, caindo chuva e tal, porque é isso que vai jogando mais variáveis, porque aí sim muda, né? A questão do... Não se trata apenas do... Pô, mas o pneu demora para esquentar, né? Então o que funciona mais é o overcut e não o undercut. Na chuva isso se anula totalmente, né? Porque é muito mais uma questão de você botar o pneu certo na hora certa, no momento certo, né? Porque também não adianta nada você fazer uma boa troca, sai do box preso atrás de um monte de retardatário, né? Ou seja, você joga fora o tempo que você poderia ganhar. Então foram muitos fatores ali que criaram oportunidades para um e criaram também contexto para que a Ferrari talvez não controlasse a situação como deveria para poder capitalizar esse resultado. Mas antes, Lucas, antes de a gente começar a esmiuçar essa questão de estratégia, vamos falar exatamente sobre essa questão de chuva, né? Porque antes mesmo da prova começar, né? Quando o tempo fechou, chegando perto ali, né, da hora da largada, o tempo fechou, começou a cair uma chuva, né? Algumas gotas já estavam caindo. E aí foi ali aquele procedimento da Fórmula 1 de que, olha, vamos botar bandeira vermelha, vamos adiar. E houve até, né, até a opinião dos próprios pilotos, né? A gente via assim, alguns falando pelo rádio do tipo, gente, vamos, o que estão esperando para correr, né? O que a gente está esperando para correr? Porque tudo bem, tem chuva, fica mais perigoso, mas isso faz parte do esporte, né? Houve um momento ali realmente da chuva que estava criando até uns pequenos lagos ali, né, no canto. A gente via até que a zebra ficava totalmente submersa, né, pela água que acumulou, e realmente nessa condição não é uma condição em que normalmente se tem corrida, né? Mas depois que isso passou, a Fórmula 1 poderia ter agilizado mais esse procedimento, já ter começado mais, ia deixar uma prova ainda mais movimentada por conta de uma condição climática um pouco mais desafiadora. No seu ponto de vista, Lucas, é uma discussão, putz, sempre a gente volta a falar disso, né? Todo ano tem uma
Eterna,
ocasião
né?
em que chove, e aí, sei lá, seja em classificação, seja em corrida, fica naquela de adiar, 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 e sempre cria o mesmo debate, sempre cria as mesmas questões, né? De que até que ponto a Fórmula 1 faz bem, né, em ser conservadora, né? Principalmente em uma Fórmula 1 em que não tem carro reserva, né? Então, se todo mundo bate na primeira curva, não tem ninguém para relargar, né? Ao contrário do que aconteceu décadas passadas. E também é uma Fórmula 1 que tem o seu teto de gastos, as equipes têm que tomar um pouco de cuidado para não sair destruindo seus carros, né? Isso posto, tá? Apenas essa ponderação feita. O que que você achou, Lucas? Você achou que realmente, mesmo com essas ponderações, a Fórmula 1 exagerou ou simplesmente é o que é?
Cara, eu acho que ela não exagerou, não. E, assim, e acho que a gente tem que levar em conta o circuito, né? Talvez se fosse outra pista, normal, né, autódromo, não, ela não teria sido tão conservadora. Mas sendo em Mônaco, os caras. E assim, talvez se tivesse ali um radar falando, ó, essa chuva vai durar 3 horas, talvez eles teriam até largado, mesmo com a chuva. Mas se você tem às vezes a oportunidade de largar numa situação um pouco melhor e aí você pesa uma coisa que você apontou corretamente, eu acho que existe hoje uma pressão por conta da questão do teto de gastos, né? Porque cada batida as equipes vão gastando cada vez mais. Aliás, a conta do Mick Schumacher está ficando alta, hein, Bruno?
Né, de novo, né? Mais uma vez.
Tá ficando meio alta essa conta aí. E agora tem também a questão, não sei se você vai concordar comigo, Bruno, talvez um cuidado com o show também, porque e parece que eu tô sendo meio contraditório assim, falar, pô, mas o show seria os caras na chuva, não sei o quê. Mas aí você larga, aí bate todo mundo na primeira curva, bandeira vermelha. Aí você larga de novo, 5 voltas, tem outro acidente, bandeira vermelha. Será que não é melhor às vezes largar, mesmo numa condição ali que ainda está um pouco molhado, mas já dá um pouco mais de segurança para os pilotos? Porque Mônaco, cara, qualquer acidente vai ser bandeira vermelha. Dificilmente, às vezes vai ser um safety car, só que aí às vezes acaba sendo aquele safety car demorado, que é chato ficar acompanhando. Então eu acho assim, tendo a possibilidade, assim, ó. Tá passando a chuva, mas eles olhando o radar, ó, daqui 1 hora o tempo vai com alguma previsibilidade dar uma melhorada. Eu acho correto eles esperarem um pouco, né? Agora, se tem assim, se não é uma tempestade que dá para correr e ela não vai passar, aí eu acho que talvez eles até largariam. E acho que em outro circuito também, autódromo, que se tem área de escape e tudo mais, eu acho que eles também largariam normalmente.
Pois é, né? E também teve outros fatores, né, que influenciaram toda essa paralisação, e até o procedimento da Fórmula 1 em retomar a corrida com largada em movimento, né? A gente também se questionou nessa altura do tipo, poxa, desde que se criou essa opção, né, no regulamento de que qualquer relargada pode ser tanto parada como pode ser em movimento, né? Porque antigamente era sempre em movimento, então não tinha muito o que se discutir, né? A partir do momento que você partiu para a volta de apresentação, e a corrida já começava a contar, digamos assim, a corrida já tendo começado, qualquer tipo de relargada vai ser apenas uma relargada em movimento. De um tempo para cá, né, de uns anos para cá, isso foi feita ali uma mudança nas regras de que se torna uma coisa mais a critério do diretor de prova, né? O diretor de prova sente que se for seguro, se for pertinente para o momento, esses recomeços podem ser sempre em largada parada, né? Isso não aconteceu, né, Lucas? Até começou a rolar essa informação, não é oficial, né? Ela saiu em alguns sites internacionais, o The Race, o Motorsport.com, de que também houve uma questão até na estrutura da pista, né? De que a chuva muito forte danificou, né? Fez com que a energia caísse. E aí isso também, segundo essas reportagens, também que é um ponto interessante a se observar, né? Porque não foi confirmado pela FIA, mas explica até como que muda um pouco a questão de serem um autódromo permanente e de ser uma pista de rua, mesmo que seja uma pista de rua bastante acostumada a receber Fórmula 1, né? De que também causou ali alguns danos no sistema de luz, né? Da diretora de prova. Então, olha, a gente não vai conseguir fazer essa
No sistema
largada
de
parada,
largada,
então.
né? É, no sistema de
É,
largada.
então a gente não consegue mexer nesse sistema de largada, e aí então mais fácil a gente ir pela largada em movimento, que daí sim vai ficar aquele vai não vai, né? Aquele, pô, a corrida começa, não começa, fica aquele. Né? Todo mundo esperando ali, a
E
coisa não
eles ficaram
acontece,
com
né?
medo de dar, às vezes, até algum problema, né, na hora de acionar a largada, né? Como você falou, um circuito de rua, então o sistema de largada, ele é instalado ali no asfalto todo ano, antes do GPs, né? Então, assim, eles ficam com medo, às vezes, imagina, vai dar largada e o farol não acende direito, ou você não consegue, não consegue fazer aquela fiscalização eletrônica de queima de largada, essas histórias. Então, parece, né, de novo, é como você falou, Bruno, não é oficial, mas as fontes são boas, né, porque foram o Adam Cooper, jornalistas bem informados, né, não saiu naqueles sites que não dá para dar muita credibilidade.
De procedência duvidosa, né? Longe
É,
disso, né?
exato. Então, assim, as fontes são que parece que teve esse problema, né? Quando voltou à luz, o sistema de largada ali deu um tilt. Então, que para não ficar esperando também consertar ou fazer um teste, eles preferiram mandar a bala logo na largada em movimento. Que é também uma pena, porque em Mônaco a largada é um dos poucos momentos que dá, às vezes, para fazer alguma coisa diferente, né? E a largada em movimento em Mônaco é basicamente uma fila indiana, né? Não tem o que fazer muito diferente.
É, especialmente em pista molhada, né? Uma largada parada em pista molhada, você tem pontos diferentes com potencialmente aderência diferente, né? Então você pode ter ali uma mudança de alguém que larga bem e consegue ganhar terreno, com em contrapartida alguém que larga mal e pode ficar em desvantagem a partir dali. Mas, né, Lucas, acho que a questão é que com toda esse adiamento, né? No começo da chuva realmente estava uma chuva forte e tal. Mas depois que se passaram todos esses minutos e a prova começou dessa maneira, a gente tinha um cenário em que a pista ainda estava bastante molhada, né? E até uma determinação da direção de prova também para que todo mundo use o pneu, né? Logo naquele começo, né? Todo mundo use o pneu de chuva forte, né? Porque em nenhum momento do fim de semana teve pista molhada, então por segurança foi estabelecido que os pilotos usariam pneus de pista molhada. E realmente era o pneu do momento mesmo, né? Acho que realmente parecia ser o pneu mais adequado para aquela condição. Só que, como não estava chovendo mais, e aí houve até alguns momentos em que o sol ameaçou abrir, e até abriu de fato, né? Teve uns momentos que caíram o sol na pista, a pista secou, né? Acho que é aí que jogou-se toda a variabilidade, né? A variação que o Leclerc e a Ferrari provavelmente não queriam, né? Que foi assim: olha, a pista está secando, é fato que em algum momento vão ter que usar o pneu intermediário, nem se fala, vão ter que usar o pneu seco mesmo, né? Porque realmente a pista está secando muito, né? Cada volta que os 20 pilotos passam, a pista vai ficando mais e mais seca, vai se formando mais e mais o trilho. Então, a questão chave da prova tem que fazer a troca no momento certo. E aí entram vários fatores, né, Lucas? É você ir para o box na volta certa, para você não sair com o pneu, vai, põe o pneu intermediário, mas a pista ainda está muito molhada, então nas primeiras voltas ele escorrega muito e perde tempo. Não, tem que ser uma troca no momento certo. A execução tem que ser feita de forma perfeita, né, no pit stop, para que na operação da troca em si você não perca muito tempo, e que o piloto volte para a pista com a pista desobstruída, né? Não adianta nada você parar e voltar no meio do trânsito, voltar atrás de outros carros que você pode estar voando, que você vai ter dificuldade para ultrapassar da mesma forma. Então foi isso que criou ali aquela situação do tipo, olha, muita atenção nessa hora, né? E aí, né, Lucas, a gente entra naquela questão que Não é nem uma questão que alivia tanto a barra da Ferrari, porque, né, se a gente esmiuçar os detalhes, talvez realmente houve alguns pontos em que a Ferrari parece que dormiu ali, né, que ela dormiu no ponto. Mas quem está na frente, né, quem tem mais a perder, no caso era a Ferrari com primeiro e segundo colocado de prova, quem tem mais a perder tem uma tendência de ser mais conservador, né? Você não vai arriscar, você dificilmente vai ser o primeiro a fazer ali uma troca que vai desbravar um novo terreno, né? Geralmente quem está na frente espera ver o que alguém de trás fez e fala, opa, alguém fez o teste e deu certo, bora fazer a mesma coisa. É mais difícil para quem está na frente tomar essas iniciativas e ser mais proativo, né, para fazer as mudanças. Mas tem uma distância entre isso e você pescar, né? Você dormir no ponto e perder ali o timing das coisas. O que que aconteceu, Lucas? Vamos fazer assim um resumo básico, né? Ferrari, o que que se explica de que a Ferrari estava primeiro, segundo colocado, Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, para o Leclerc terminar em quarto fora do pódio e a Ferrari ver a vitória escapar pelos dedos? O que que aconteceu naquele momento em que a pista estava secando, mas também não estava totalmente seca?
É, acho que teve uma. Bom, dentro da Ferrari mesmo a gente já percebeu que teve uma mudança. Mudança não, né? Uma visão diferente entre os dois pilotos já, né? Tipo, o Sainz logo de cara pisou que. Não, vamos esperar a pista secar porque vai dar para ir direto pro slick, né? O que, inclusive, essas voltinhas a mais no intermediário às vezes, né? Nem sempre são com o intermediário velho, né? Nem sempre compensam, né? Bruno, a gente estava até analisando antes de gravar aqui, né? A gente pegando, a gente pegou praticamente segmento por segmento da pista, né? Por umas 10 voltas aqui, né? Eu e você, e a gente estava analisando assim que a Ferrari ela pode ter dado uma vacilada de ter ficado mais de olho no Verstappen do que no Pérez, né? E na primeira parada, e depois, talvez na segunda parada, deu um vacilo ainda maior, né? O Leclerc, na minha opinião, ele perdeu a vitória na primeira parada dele. E a primeira parada, o problema foi. Não foi parada em si, mas o problema maior foi ter demorado para reagir. Porque o Pérez, ele para. Ali naquele momento, na volta 16, e volta andando muito rápido. Na volta que o Pérez retorna do pit, né, o primeiro setor não é comparável, né, porque ele está voltando do pit. No segundo setor, ele já é quase um segundo mais rápido que o Leclerc. No terceiro setor, ele já é meio segundo mais rápido que o Leclerc, ou seja, já tirou um segundo e meio aí. Na segunda volta. Ele é bem mais rápido que o Leclerc provavelmente inclusive pegou algum trânsito, mas se você somar só o primeiro e o segundo setor, já dá 4 segundos de diferença. Eu acredito que a Ferrari deveria ter respondido, em vez de ter demorado 2 voltas inteiras para parar, deveria ter respondido a parada do Pérez imediatamente com o Leclerc, volta na frente, né? A parada do Leclerc também foi ruim, né? Então, a do Pérez foi em 24,4. Quatro, né, aquele tempo total, né, dentro do pit, né? E o Leclerc 25,7, ou seja, você joga mais 1,3 aí, né? Pô, ele perdeu toda a vantagem pro Pérez. Ali, nesse momento que ele já volta atrás do Pérez aí na primeira parada, ele perdeu a vitória, né? Na segunda parada, ele pede a aí ele já fica atrás do Sainz também, que já ia para uma parada só, ou seja, ele pede a vitória e potencialmente já perde o segundo lugar, né? E aí depois, na segunda parada, ele ainda perde o terceiro lugar para o Verstappen, né? Que aí é ainda complicado se olhar para o campeonato, porque ele perde ali uma pontuação direta para o Verstappen. As voltas do Leclerc. A gente estava até analisando ali a volta dele com o pneu duro. Estava sendo mais ou menos os setores ali. O segundo setor foi basicamente o mesmo segundo setor que ele fez na volta anterior, né, da parada com o pneu intermediário, ou seja, não perdeu nem ganhou. Que a gente tem que lembrar que o pneu duro às vezes está aquecendo e tudo mais. No terceiro setor ele perde ali 3 décimos, muito por conta de um tráfego aí de uma das Williams, né? E no pit stop, o Leclerc ali, ele chega para fazer a parada logo atrás do Sainz, e o pit stop dele é um segundo, um pouco mais de um segundo mais lento que o do Verstappen, né? Então, de novo, você soma ali os décimos e o segundo, você acaba perdendo mais uma posição. A gente sempre fala aqui, né, Bruno, que normalmente quem está na frente, né? A gente abriu o programa até aqui falando que na maior parte das pistas, normalmente quem está na frente está mais vulnerável nessas estratégias, porque normalmente o undercut funciona melhor e tudo. Me chamou muito a atenção que nessa prova em Mônaco, o Pérez, em 6 voltas, ele ganha posições. Primeiro, na primeira parada, fazendo na primeira parada fazendo um overcut, né? Aliás, desculpa, na primeira
É
parada
o
ele faz
contrário, primeiro under, né?
na primeira parada ele faz um undercut e na segunda parada ele faz um overcut num período de 6 voltas. É impressionante, né? Então, assim, você vê que casou muito bem a visão da Red Bull e do piloto dos momentos de parar. Um vacilo ali, talvez, da Ferrari, mas acho que somou. E o Pérez entregando, né? O Pérez, ele encaixou isso uma semana. Ele foi superior ao Verstappen praticamente o final de semana inteiro. Então, assim, teve aquele encaixe, né, de um carro bem acertado, a visão correta da situação da pista, porque você vê que ele supera também o Sainz fazendo uma parada a mais, né, praticamente. Então, assim, foi um casamento ali de realmente de ser muito, muito exato mesmo, piloto, equipe e contar com uma certa colaboração da rival.
É, acho que sobre esse tema, né, de undercut, overcut e em qual contexto cada estratégia funciona melhor, a gente tem no nosso canal no YouTube um vídeo falando sobre isso, né, sobre o que é o undercut e tal. E até nesse próprio vídeo, né, o vídeo que a gente fez foi muito focado em uma situação comum de corrida, né, ou seja, uma prova de pista seca, normal, sem grande mudança, né. Quando tem chuva e envolve troca de pneus de uma forma geral, né, de tirar um intermediário e botar o seco e tal. Toda a estratégia fica um pouco mais complexa. Mas no vídeo mesmo a gente até fala sobre isso, né? Como em Mônaco, em uma condição normal de Mônaco, nos últimos anos a gente viu muito o overcut funcionar, né? Porque o pneu duro, quando os pilotos tentam fazer stints mais longos e colocam um pneu mais duro, esse pneu leva ali uma, duas voltas para ganhar temperatura e ficar no seu funcionamento ideal, né? Na sua janela de funcionamento. Então os pilotos vão por essa estratégia e o Pérez soube fazer as duas estratégias muito bem, né? Eu acho que o ponto é uma combinação realmente de todos esses fatores, do fato de a Red Bull ter sido muito oportunista em identificar qual era a estratégia mais certa, a melhor forma de parar, enquanto que a Ferrari talvez tenha pecado um pouco por ser conservadora demais. E no momento em que ela estava sendo atacada, ela não percebeu, né? Talvez ela estava olhando para o Verstappen, olhando para outros, né, prestando atenção em outros fatores importantes do que necessariamente a real ameaça ali, que naquele momento era o Pérez, né? O Pérez, Lucas, já que você até falou disso, né? Não é muito comum a gente ver nesses últimos anos o Verstappen ser superado o tempo inteiro por um parceiro de equipe no fim de semana, né? Nos treinos livres, o Pérez estava andando ali no ritmo, andando bem. O Verstappen parecia que não se encontrou totalmente com o carro e com a pista de Mônaco, né? O próprio Verstappen até falou, né? Poxa, teve ali o um acidente no final do Q3, né? Que foi quando ele, estava todo mundo de volta rápida, o Pérez bateu e até o Sainz, né, não conseguiu escapar e bateu também no Pérez, né? E aí quem estava em volta rápida teve que abortar, não pôde completar porque a sessão foi interrompida. E o Verstappen até tinha começado a volta bem, né, vinha fazendo ali uns bons primeiros setores e potencialmente poderia até, sei lá, passar o Pérez e fazer uma volta melhor, já que a diferença dos dois na classificação foi pequena. Mas mesmo assim, né, o que conta foi que o Pérez classificou na frente, na corrida também, né? Em nenhum momento a gente percebeu que o Verstappen estava sendo segurado pelo Pérez, né? Pelo contrário, o Pérez estava sempre ali andando bem, abriu a oportunidade nessas janelas de pit stop, ele voou, né? Como você falou, e conseguiu vencer, né? A primeira vitória dele no ano, e encostar, né? Na disputa. Ainda tem uma margem aí, são 15 pontos, né? Que é uma diferença considerável, mas também não é uma diferença gigante, né? Não é uma diferença grande, o Pérez está chegando ali. Pelo que a
Considerando
gente
ainda
tem
que já
visto
se
nesse ano,
passaram 7 provas, né?
a gente
Que é
tem uma amostragem considerável também, né? Que o campeonato está
considerável,
na
né?
segunda corrida. É claro que também tem fatores que o Verstappen quebrou, né? Uma vez a mais, porque, né, o Pérez quebrou também no Bahrein, mas enfim, a gente pode ponderar tudo isso, mas isso faz parte. A gente tem 7 provas e a diferença dos dois é de 15 pontos. Dá para o Pérez começar a sonhar, Lucas, ou realmente foi um fim de semana fora do normal?
Cara, mas a gente tem que lembrar também que é uma corrida imediatamente depois de uma prova que também o Pérez achou que foi teve uma estratégia estranha ali para ele, né? É, que não que parece uma resposta até, né? Eu nem tô falando que a Red Bull sacaneou ele lá na Espanha, né? Acho que o GP da Espanha foi um pouco complexo, né? A gente comentou já aqui, né? Mas assim, queira ou não queira, saiu ali, né? O Pérez saiu naquele clima meio estranho, lembra, no rádio, falando que não vamos conversar depois e tudo, né? Mas foi uma resposta, né? Foi uma resposta. E acho que o Pérez tem feito boas corridas. É bom lembrar que ele já fez também uma pole esse ano e estava bem na prova, né? Lá em Jeddah, e ele teve azar, né? Na questão ali de uma parada com safety car, né? Então acho que o Pérez claramente me parece que ele esse ano ele se encaixa depois de com um carro muito bem da Red Bull, né? Depois de um ano ali, um primeiro ano que não foi péssimo do Pérez na Red Bull, né? O ano passado, mas a gente vê que teve muitos altos e baixos porque o carro da Red Bull ele é muito particular. A gente já ouviu isso até em entrevistas do Adrian Newey, né? Então assim, ele tem características muito particulares, e isso a gente está falando historicamente, porque é um jeito de cada equipe, por mais que o regulamento mude, e ano a ano, e se copia de um de outro, mas cada equipe projeta seu carro muito em cima de uma certa plataforma, em cima de um certo estilo, né? E o carro da Red Bull tem um estilo muito particular de se guiar, que alguns pilotos se adaptam melhor que outros. O Verstappen, obviamente, é um piloto que se adapta muito bem. Cara, eu não sei se... O Verstappen, ele é um piloto acima da média, né? Então é difícil dizer se o Pérez vai no pau a pau com ele até o final do ano. Agora, é o que você falou, na amostragem que a gente tem já de 7 corridas, que já é uma amostragem considerável, né? Ele tá ali, né? Ele tá falando, não vacila, cara, não vacila. Então, acho assim... Hoje, para mim, ele é sim um concorrente ao título. Porém, eu ainda acho que o Verstappen, por ser um piloto acima da média e ser um cara muito frio, né? O Verstappen ele normalmente responde logo, né? Quando não tem uma coisa boa e tudo. É claro que eu acho que ele é o grande líder e tudo mais. Mas vamos ver o desenrolar. Vai ser até interessante ver se o. Vamos ver se o Pérez consegue manter esse ritmo. Eu tenho mais curiosidade para ver se o Pérez vai manter o ritmo do que o Verstappen responda mal, entendeu? O Verstappen eu sei que ele vai responder. Agora vai ser interessante ver se o Pérez vai manter o ritmo. E aí sim, se começar a ter dois pilotos da Red Bull brigando pelo título, vai ser interessante também ver como é que a Red Bull vai lidar com isso.
Era isso que eu ia falar mesmo, né? Sobre manter isso ao longo de uma temporada que é muito longa, né? De você conseguir ser regular e capitalizar os resultados quando você está bem, e quando você não está bem, tirar o máximo que você puder, né? E evitando erros, contando também, né, sobre como que a sua estratégia vai ser desenvolvida, enfim, são vários fatores que podem fazer com que o piloto dispute o título efetivamente, ou em algum momento ele saia dos trilhos, né? Por enquanto, para o Pérez tá parecendo bom, né? Acho que o cenário tá muito interessante. Acho que a Red Bull fazia muito tempo que ela não contava assim com dois pilotos regulares na frente, né? Desde a época que o Daniel Ricciardo saiu da Red Bull em 2018, né? Porque depois que passaram Gasly e Albon, a Red Bull ficava ali praticamente com o Verstappen na frente. Mas acho que o desafio para o Pérez, né, pensando na perspectiva dele, é de que ele precisa manter essa regularidade. O Verstappen a gente sabe que tem uma regularidade, né? Ele tem uma regularidade desde o ano passado, sempre andando na frente, sempre extraindo o máximo que o carro pode dar, né? Mas é isso que vai ditar o desdobramento, né? Mas de qualquer maneira é uma coisa interessante. Até a gente viu, né, em alguns momentos, até antes, um pouco antes do pódio, né? O Pérez abraçou o Christian Horner e meio que falou assim: nossa, eu assinei cedo demais, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí ficou no ar assim, do tipo, será que o Pérez já assinou para 2023 e meio que falou, putz, eu assinei muito cedo, eu podia ter cobrado mais, sabe? Como se fosse uma brincadeira nesse sentido, né? Ou seja, eu tô entregando mais, então podia ter esperado um pouco mais para eu ter mais poder de barganha. Então, é uma coisa pra gente observar nos bastidores aí que o Pérez falando que, ah, pô, assinei cedo demais, O que mostra que, se isso for o caso, que a Red Bull já sabe que tem um piloto consistente e confiável ali para ajudar, pelo menos. Mesmo que o Pérez, enfim, não seja ele um protagonista, né? Mesmo que de repente ele não consiga manter essa regularidade, é sempre bom para a Red Bull ter ali o Pérez na frente o tempo inteiro para ser ali uma peça importante para o desenvolvimento estratégico das provas.
E assim, sempre eu vejo que muita gente insiste nessa história, porque o campeonato de construtores e tal. Cara, é importante ter dois pilotos lá na frente pro campeonato de pilotos também. Porque um piloto ajuda o outro para quando você tem duas equipes disputando o título, né? Então, assim, você ter dois pilotos lá na frente, um piloto marca às vezes o rival e o outro consegue ter uma estratégia para ficar na frente, né? É, muito mais do que o campeonato de construtores. Eu sei que o campeonato de construtores, eu sempre vejo o pessoal falando, é porque é o campeonato que as equipes ligam, porque dá grana e tudo. Cara, equipes como Ferrari, Red Bull e Mercedes, ainda mais com o teto de gastos, essa grana a mais ali por ficar em primeiro, segundo, não é tão pesada, né? E o campeonato de pilotos dá muito mais retorno de marketing do que o de construtores, né? Então é importante sim para o campeonato de pilotos você ter dois competidores sempre ali na frente.
Exatamente, exatamente. E Lucas, olhando assim o restante da nossa gloriosa tabela de classificação da prova, né? O que a gente teve ali, né? Tirando essa disputa entre Ferrari e Red Bull, mais uma vez o George Russell ali no top 5, né? Se mantendo como o único piloto que terminou no top 5 nessas 7 provas, né? Ou seja, a gente também já tem uma amostragem considerável. E o Russell está sempre ali tirando ali o que o carro da Mercedes parece ser capaz de entregar nesse momento. Nós tivemos também na zona de pontuação o Lando Norris. De uma forma geral, acho que o resto da zona de pontuação não mudou drasticamente em relação ao sábado, né, em relação à classificação. A diferença foi só que o Ocon não pontuou porque ele acabou sofrendo uma punição e aí nisso abriu a margem para que o Bottas, né, o Bottas já estava na zona de pontuação, mas ele conseguiu ali ser o intruso, né, foi a pessoa que classificou fora do top 10 que conseguiu terminar no top 10. De resto, foi mais ou menos ali dentro do que foi no sábado. A gente viu até o trenzinho do Alonso, né? O do Alonso que segurou o Hamilton, deixou o Hamilton doido da vida, porque andando devagar ali, segurando o ritmo dele, nas voltas finais ali, a gente viu que o top 6, né, foi praticamente uma corrida à parte em relação ao Alonso para trás, né? O Alonso estava com outra mentalidade, estava com outro objetivo. De qualquer forma, o Alonso recebeu a bandeirada em sétimo, conseguiu marcar ali mais 6 pontinhos, né? Coisa que para ele tem sido raro, né? Tem tido uma temporada ainda de muitas. Uma temporada com muitos obstáculos, né? Com problemas e tudo mais. Mas olhando assim nesse restante assim, né, da prova, pro bom e pro mal, né? A gente falou já sobre o acidente do Mick Schumacher, que a continha dele ali do Gene Haas tá fazendo a soma ali. Dos danos já está começando a ficar mais alta, né, com o que aconteceu na Arábia Saudita, com o que aconteceu agora, né, o carro partiu ao meio, né, inclusive acho que a imagem dos detritos pareceu até que o acidente tinha sido mais forte do que foi, né, foi um acidente forte, mas nada também de outro mundo, mas de qualquer maneira ali mais um acidente ali que atrapalhou a temporada do Mick Schumacher, mas olhando assim o grande restante assim, né, do pelotão dos pilotos que não são Ferrari nem Red Bull, algum destaque positivo, algum destaque negativo? Vai mais ou menos na linha do que eu falei mesmo, do Russell ali. Como é que você analisa tudo isso?
É, acho que o Russell segue na baladinha dele. Mônaco. A Mercedes mostrou alguma evolução, né, na última prova na Espanha, mas Mônaco já se sabia que era. Num casa, num, já faz tempo que não casa o carro da Mercedes e eles já esperavam, acho que não ir muito bem, né? Então, assim, a gente vai. Acho que a próxima prova no Azerbaijão a gente vai ver melhor se a Mercedes realmente tá evoluindo, né? Eu achei que o Hamilton deu um azarzinho ali na classificação, porque ele vinha bem num ritmo, até muitas vezes batendo o Russell, mas assim como o Verstappen e outros pilotos ali, a volta dele foi justa, a volta que ele estava fazendo no Q3 era a volta que quando teve a bandeira vermelha, mas acontece, é Mônaco, né? E aí depois ficou preso, não tinha o que fazer. A gente teve, acho que, uma decepção. Falou-se muito, né? Tava todo mundo esperando a Alfa Romeo incrível nesse em Mônaco, né? Porque pelas estatísticas falava-se que a Alfa é um carro muito bom de curva de baixo e tudo mais. Mas a gente essas horas a gente vê, né? Como às vezes tem carros que só tem um ponto forte, né? E tem outros que tem um leque maior técnico, né? E aí quando eles precisam eles às vezes não são o melhor em certos circuitos, por exemplo, num ponto de baixa, como a Alfa estava sendo, mas se a Alfa só tem isso e os outros têm um leque maior, eles conseguem buscar quando precisa, né? Então acho que foi bem o caso do que aconteceu, porque falou-se até, né, que podia brigar por pódio e tudo mais. E assim, não é comentarista, né? O pessoal da Alfa, né? O próprio Bottas, né? Tava comentando que achava que Mônaco ia ser a grande pista da equipe. Eu acho que a Alpine ela mantém aí essa evolução que ela tem tido aí durante a temporada, que assim não é uma equipe que busca ali a Mercedes, mas está sempre ali marcando esses pontinhos na parte final ali da zona de classificação. Ao contrário da McLaren, que a McLaren é curiosa, né? Ela tem muitos altos e baixos, né? Então assim tem pista que ela está bem, tem pista que ela está muito mal, né? Nessa pista o Norris foi muito bem, o Ricardo normalmente de novo decepcionando, né? E então eu acho que foi isso. Eu acho que o resumo aí é bem esse, assim. Mônaco é uma pista muito particular. Então vamos ver agora, principalmente a Mercedes, né? A gente vai sentir melhor o que vem na próxima etapa.
Pois é, Lucas, a gente tem aqui algumas perguntas no nosso grupo do Telegram, né? O pessoal que sempre participa, deixa seus comentários, suas perguntas aqui. E tem dois tópicos que a gente ainda não mencionou, que foi citado aqui nas perguntas e comentários da galera. O Will perguntou aqui: eu não entendi por que a corrida durou só 64 voltas. Desde o GP do Canadá de 2011, né? É aqui um parênteses, né? Que foi aquela corrida que demorou horas e horas, porque também choveu um monte de tempo, a Fórmula 1 segurou e tal. Teve aquela vitória do Button no fim. Decidiu-se que o evento no total deveria durar 4 horas. Em Mônaco durou pouco mais de 3 horas. A falta de luz natural poderia ser uma justificativa, mas ainda havia sol. Poderiam me explicar isso? Pois fiquei perdido. E aí, Lucas, a corrida terminou com 64 voltas, né? Foi A ação da pista foi mais curta, mas como é que funciona isso?
Não, mudou o regulamento, né? Em 2020. Ele tem razão, antigamente eram 4 horas e eles diminuíram para 3. Fala, mas durou mais de 3 horas. Mas aí teve aqueles primeiros adiamentos, eles não chegam a contar, né? Antes de começar mesmo o procedimento de corrida. Mas teve uma mudança assim já em 2020 que se diminuiu o tempo de corrida, né? Vamos dizer assim, depois que começa o procedimento de prova, de 4 para 3 horas, né? Até por um pedido das próprias questões de emissoras de TV e tudo, para você ter uma, mesmo quando tem esses problemas de chuva e tudo, você ter uma grade um pouco mais previsível, né?
Pois é, e aqui também o Léo, Icari Léo, pergunta também, cita um outro tema que fez com que a prova durasse até alguns minutos depois da bandeirada. A Ferrari protestou por conta da suposta pisada na linha da saída dos boxes pelo Verstappen para tentar fazer uma punição a ele, e com isso o Leclerc assumir a terceira posição. E aqui eu faço um parênteses, né? Porque não foi só contra o Verstappen, foi contra o Pérez também, né? A Ferrari protestou contra os dois pilotos para, né, ver o que que ela conseguia arrumar ali. A FIA negou o protesto e ficou tudo como visto na pista. Concordam com a decisão da FIA ou com a Ferrari? E aí, Lucas, a gente vendo ali a imagem, o ângulo não ajudou muito, né? Acho que
É isso que eu ia
até um pouco
falar.
nisso ficou um pouco difícil de ver, porque na câmera do Verstappen ali, a gente, né, pela câmera do Verstappen, a gente viu ali o carro dando uma desgarrada ali na hora que ele está saindo do box, o que é normal, né? Ali é aquela pista, o trecho da saída do box, como os carros passam menos por lá, fica mais escorregadinho mesmo. Então ele saiu, deu uma desgarrada ali, não deu para ver muito bem se passou, se não passou. Na câmera do carro que vinha atrás, também não ficou totalmente claro, porque o ângulo não ajudou muito e tudo mais. A FIA não aceitou o protesto, porque meio que falou: olha, a gente não teve nenhuma evidência extremamente sólida de que passou e cruzou a linha branca, ou no caso do Pérez, nem que ele encostou na linha branca. E aí ela manteve ali a classificação como ficou. É, você conseguiu ter alguma conclusão mesmo? Eu acho que a visibilidade ficou um pouco difícil, né?
No lance do Pérez, eu vi já uma câmera rolando, bem boa, que dá para ver claramente que ele não passa. Eu achei bem boa. É bem na saída, assim, do pit. Do Verstappen, eu não sei porque que essa câmera não tá rolando, não tem esse vídeo. Eu vi nas redes sociais. Do Verstappen, cara, sinceramente, eu não consigo ter certeza que ele passou, porque ele dá uma escorregada, mas eu tenho uma impressão que a escorregada já é no final da linha ali, sabe? Então não sei se na hora que ele está passando pela linha a roda chega a passar, né? Então, cara, essas horas não tem como contestar, né? E na boa, se você tem dúvida, você não pode punir um piloto numa situação dessa se você não tem certeza, né? Então não tem como contestar a decisão da FIA.
E vale lembrar que quando as equipes protestam contra uma coisa, também ela pode, ela mesma, apresentar essa evidência, né? Ela não é apenas que ela faz uma acusação e aí, pô, FIA, você que se vire para saber se ele está culpado ou não. A equipe pode mostrar algumas evidências e, se a evidência da Ferrari não foi convincente o suficiente, realmente não tem ali, não existe como punir de forma, né, tão objetiva assim, porque é uma coisa que muda, né? É uma punição que mudaria bastante o resultado da prova. Ainda sobre o fim de semana de Mônaco, Lucas, acho que vale a pena a gente dar, como sempre, ali aquela pincelada que a gente faz nas categorias de base, porque, né, foi um fim de semana de altos e baixos para o Felipe Drugovich na Fórmula 2, né, ele que teve uma primeira bateria do fim de semana um pouco confusa, né, uma estratégia também ali meio kamikaze, meio suicida da MP Motorsport, sendo que na segunda corrida, vitória para ele mais uma vez, né, vencendo em Mônaco. Qual que foi o resumão aí? O que que aconteceu? Como é que você
Ele marca a pole e aí a Fórmula 2 tem aquele regulamento, né, que a pole é para a corrida principal de domingo, né, e a corrida de sábado você inverte os 10 primeiros. Então ele larga em décimo. Na largada, já aparece ele com o pneu furado, então provavelmente ele se tocou com alguém ali na largada e tudo, e aí vai pro box, troca. Só que foi depois, a corrida dele depois virou uma confusão, né? Porque aí ele depois ele passa o limite de velocidade no pit, volta, paga a punição, depois volta pro pit de novo, perde 4 ou 5 voltas no pit, volta para a pista. Foi realmente tudo muito estranho. Ele apostando um pouco numa chuva, né? Ele chega a colocar pneu intermediário com a pista completamente seca uma hora. Acho que apostando numa chuva, de ali às vezes começa a sair carro, ele poder marcar algum ponto, mas foi. O sábado dele foi caótico. Foi. Ele deu um pouco de sorte porque o Puchet também não conseguiu se recuperar muito e o Puchet é atualmente, né, o grande rival dele aí pelo título, né? E aí o Puchet só marcou 3 pontos, né? Então, ou seja, ele zerou e o Puchet marcou só 3 pontos. Na corrida de domingo ele foi, uma pilotagem defensiva ali muito boa, o pneu no final, tava todo mundo já com o pneu no talo já, mas ele se defendeu super bem, né? Ganhou mais uma corrida, ganhou a corrida principal, que a gente sempre fala, né, que tem um peso maior, né, a corrida principal como vitória, né? E aí é até curioso, porque ele ganha os 2 pontos da pole, os 25 pontos da vitória na corrida principal. Então, mesmo o Puchet, por exemplo, marcando pontos nas duas corridas, no final de semana todo, o Drugovich acabou saindo com 27 pontos contra 21 do Puchet. Então, o Drugovich acabou saindo no lucro, mesmo com um sábado muito ruim, e aumentou a vantagem dele no campeonato para agora 32 pontos, né? Que começa a ficar uma vantagem bastante interessante. E se você olhar o terceiro colocado no campeonato, né, que é o Daruvala, ele já está 60 pontos atrás, né? Ou seja, vai já se desenhando uma disputa mais entre o Drugovich e o Puchet. A Fórmula 2 tem uma questão, se a gente olhasse Fórmula 1, 32 pontos, a gente já começava a pensar, pô, uma liderança bem, bem considerável. Mas a Fórmula 2, como tem as rodadas duplas com distribuição de pontos nas duas provas, né? É sempre mais perigoso, porque você tem aí uma rodada dupla, por exemplo, que você vai mal na classificação, aí você tem que largar duas corridas, por exemplo, em 15º, e aí o outro faz duas pontuações legais, essa pontuação acaba praticamente, né? Então, você assim, ainda não dá para falar que o Drugovich disparou assim de uma forma super confortável no campeonato, mas já é uma vantagem que dá uma gordurinha para ele, né? É bem legal. Já foram cinco rodadas duplas, né? 10 provas, né? Cinco rodadas duplas, né? E ainda faltam, me ajuda aí com a conta, Bruno. Faltam ainda 14 provas, então são 7 rodadas duplas, né? Então, assim, ainda tem bastante coisa ainda. Mentira! 18 provas, né? Então ainda faltam ainda 9 rodadas duplas, então tem bastante coisa para acontecer ainda no campeonato.
Pô, Lucas, me ajuda aí na conta, Bruno. Você está pedindo para a pior pessoa
É.
possível te ajudar, né?
O pior
Aí
é
fica
pedir ajuda numa conta 28 menos 10, mas tudo bem.
complicado, complicado. Mas faz parte, né? Outra coisa, né? Uma outra corrida que a gente teve, né, Lucas? Nesse domingão teve uma outra prova também que dizem que é interessante, dizem que é legal. Mas foi um domingão, né? Como sempre, às vezes não coincide totalmente, mas várias vezes coincidem nessa mesma data, nesse último fim de semana de maio, as 500 milhas de Indianápolis, né, que nos Estados Unidos é no Memorial Day, né, ali naquele fim de semana ali no que é um feriado em homenagem aos veteranos de guerra e etc, que é a Fórmula 1, que a Indy realiza as 500 milhas de Indianápolis, né? E, né, foi uma prova que foi bem Indy, né? Acho que nesse ponto teve tudo ali o que as 500 milhas de Indianápolis tem, inclusive a parte do drama no final, né? Putz, o que vai acontecer no fim? A vitória ainda totalmente em jogo nas voltas finais. Mas no fim, Lucas, olha só, hein? Vencedor da prova foi
Uau!
Marcus Ericsson, Lucas. Nós vivemos para ver o Marcus Ericsson ganhando uma grande prova do automobilismo internacional. E digo mais, não é que ele venceu porque caiu no colo, tá? Venceu porque ele teve uma pilotagem corretinha no final,
Venceu
defendeu no
vencido,
final
né?
ali o. Venceu ali como seguindo todo o protocolo. Inclusive, no final ali ele sofreu os ataques do Pato O'Ward, né? Que quase deu o fim de semana perfeito para o México, né? Imagina só, no mesmo fim de semana, um mexicano ganha o GP de Mônaco e um mexicano ganha as 500 milhas de Indianápolis pela primeira vez, né? Ou seja, ia ser ali o. Nossa Senhora, a festa ia tarde ali, ia faltar tequila naquele domingo. Mas no fim a festa ficou com o Marcus Ericsson, né, Lucas? E aí, qual foi o teu comentário? Como é que você viu essa conquista do nosso glorioso Marcus Ericsson, agora um vencedor de 500 milhas de Indianápolis?
Antes de mais nada, né, é daquelas coisas que a gente demora um pouco para digerir. E parece que a gente tem um preconceito, às vezes, com o piloto, né? Mas, assim, a verdade é que a carreira dele nunca foi nada demais, né? E passou pela Fórmula 1 de uma forma apagada, para dizer o mínimo, né? Mas é um piloto que ele já vinha fazendo algumas atuações interessantes na Indy, né? E ontem é o que você falou, venceu bem, assim. Tinham dois bons carros ontem na Indianápolis, né? Tem muita gente que entra nessa que, você vê quando os carros são iguais, o piloto mostra. Não, mas a Indy também tem as equipes fortes, entendeu? E ontem em Indianápolis, tinham dois carros que claramente estavam mais fortes que os outros, que era a Ganassi e a McLaren, né? O Ericsson, ele é da Ganassi, só que o Ericsson, ele é meio que aquele patinho feio da Ganassi. A Ganassi tem vários carros, né? O grande favorito durante boa parte da corrida foi o Scott Dixon, mas o Scott Dixon é um cara que, né, ele ganhou em 2008 em Indianápolis, né, Bruno? E parece que ele não curtiu muito, porque o que ele joga de fora, vitória em Indianápolis, é uma coisa impressionante. Algumas vezes, alguns azares também, né? É um dos maiores pilotos da história da Indy, incontestável, mas assim, Indianápolis ele ganhou uma e depois parece que deu uma empacada, né? E ele perdeu a vitória de uma forma até, pô, até difícil, lamentável, né? Porque assim, ele liderando a corrida e passou no pit acima da velocidade máxima, né? Dá pra ver que ele freou muito em cima ali, né? Da linha, né? Ele chega todo torto ali. E tomou uma punição já no quarto final da. Que é o quarto final das 500 milhas é o que todo mundo fala, né? Que é o momento que a corrida é decidida mesmo, né? Então, assim, tomou uma punição no quarto final da prova, ficou totalmente fora da disputa. É, os outros pilotos da Ganassi, por exemplo, o Palu também começou muito bem a prova, mas aí depois teve um problema, parou na hora errada, caiu lá para último, lá numa hora de bandeira amarela. Então aí você vai tirando esses caras e sobrou o Ericsson. E o Ericsson, com o carro bom da Ganassi, ele atacou. Ele teve que fazer ultrapassagens, atacou na hora certa e superou muito bem os dois pilotos da McLaren, né? O Pato Ward e o Rosenqvist. O Tony Canaan chegou a ter um ataque final ali, conseguiu uma. Que era o outro piloto, inclusive da Ganassi, né? Conseguiu um bom ataque ali no final, tava com um carro bom também, mas o Ericsson, acho que ele foi bem perfeitinho. Teve uma defesa de posição contra o Pato na abertura da última volta, muito bonita, muito boa, bem agressiva, né? E teve o lance da bandeira vermelha, que gerou alguma polêmica. Eu mesmo joguei no Twitter lá uma hora, né, falando: nossa, eu não contestei a bandeira, né? Mas eu joguei só assim: olha, essa bandeira é no mínimo polêmica, porque em outros tempos seria uma amarela e vamos até o final, né? A gente até achou nas pesquisas que em 2014 teve também uma bandeira amarela, faltando nove. Bandeira vermelha, desculpa, nove voltas do final, no mesmo estilo, uma batida do Thousand Bell, e o Hunter Ray estava na frente com o Elinho em segundo, e aí tem a relagada, os dois continuam brigando e o Hunter Ray acaba ganhando a prova, né? Mas tem essa 2014, eu tava olhando as das 12 corridas antes ali de 2014 da Indy 500, oito tinham acabado em bandeira amarela. E talvez isso começou assim a mostrar pro pessoal da Indy: será que não é melhor a gente mudar um pouco isso, né? Porque tá ficando aquele final sempre meio anticlímax, né? Então, nas últimas voltas, pô, vamos botar. Tem um acidente ali faltando menos de 10 horas pro final, bota a bandeira vermelha, vamos fazer o show. É a cara do automobilismo americano, né, Bruno? Não estou falando isso como crítica, estou falando isso como característica de automobilismo americano. A NASCAR, por exemplo, tem aquelas prorrogações, né? Ontem mesmo teve N prorrogações também na Coca-Cola 600 lá da NASCAR. Mas pelo menos, assim, ao mesmo tempo a gente fica contente que a bandeira vermelha acabou não tendo uma influência tão grande no resultado final, né? Porque o Marcus Ericsson estava na frente, teve duas voltas ali depois da bandeira vermelha para se defendeu bem e ganhou a corrida. Foi super merecido. A gente pode questionar a carreira dele e tudo mais, mas acho que a atuação dele ontem nas 500 milhas de Anápolis é inquestionável.
É isso aí. Então, beleza, pessoal. A gente encerra aqui essa edição do nosso podcast. E a gente volta, né? A Fórmula 1 vai fazer uma semana de pausa aí, né? Para retomar as suas atividades. Mas logo no fim de semana depois, nós teremos o GP do Azerbaijão, né? Mais uma prova da Fórmula 1, né? O Azerbaijão geralmente traz ali umas corridas mais movimentadas, uma pista bem peculiar e desafiadora. Então, a gente vai ter muito assunto na nossa próxima edição do nosso podcast. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.